Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
No dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, as companheiras foram às ruas em todo o mundo para reafirmar nossas lutas por uma sociedade justa e igualitária. Essa luta inclui nossa resistência contra a tirania do capitalismo patriarcal e as nossas práticas políticas que concretizam e reivindicam a transformação dessa sociedade. Essa luta inclui nossa resistência contra a tirania do capitalismo patriarcal e as nossas práticas políticas que concretizam e reivindicam a transformação dessa sociedade.
Além das manifestações feministas grandiosas e potentes, o 8 de março nos deu uma amostra de algo que nós, dos movimentos sociais e populares, estamos denunciando há muito tempo: a hipocrisia corporativa. Nesse contexto, as empresas se apropriam de bandeiras, símbolos e discursos das lutas sociais, nesse caso do feminismo, para falsear a realidade. A realidade é que as grandes corporações, principalmente as transnacionais, exploram a vida, o trabalho, as relações e os territórios das mulheres e dos povos.
Eu sou Patrícia Cornios, da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil, e é sobre a crítica feminista ao poder corporativo que vamos conversar nessa edição do Fúria Feminista. O Fúria Feminista é produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
E eu sou a Fabiana Benedito, também militante da Marcha no Brasil. Nessa edição, vamos falar um pouco sobre o dia 24 de abril, data em que, anualmente, a Marcha promove 24 horas de solidariedade feminista mundo afora, visibilizando a luta das mulheres e denunciando a perversidade do sistema capitalista. Damos início ao programa com um poema da militante feminista Helena Zelic, que ela mesma recita para a gente.
Resistimos para vivir, marchamos para transformar.
Nunca entrei em uma fábrica da Coca-Cola, pela porta da frente nem pela de trás. Nunca vi passar a corrente de água nos tubos industriais, o brilho das bolhas, alguma fumaça. Quantas pessoas são necessárias para produzir uma garrafa, enchê-la, transportá-la? Uma para esvaziá-la. Nunca entrei em uma fábrica da Coca-Cola. Não sabemos onde ela está, do que mais ela é capaz. Sempre estive e estou no Brasil. Nunca pisei os pés no Haiti, onde há mulheres expulsas da terra, porque é preciso exportar estévia para as fábricas da Coca-Cola em algum nó cego, bruto, dentro do sul do mundo.
Muito lindo esse poema, Helena. Muito obrigada por compartilhar ele conosco.
Antes que histéricas, históricas. Entrevista em Fúria Feminista.
¿Quién va a detenerte?
As empresas transnacionais, como a Coca-Cola, da qual a Helena falou, exploram e precarizam todos os campos da nossa vida. A gente pode pensar em uma extensa lista sobre isso. Temos as transnacionais do agronegócio, que destroem a natureza, violentam povos tradicionais e colocam veneno na nossa mesa. Um exemplo é a Monsanto, uma das maiores produtoras de veneno do mundo, que acumula denúncias, que se vale de tecnologias de vigilância para impor seus interesses e que não está nem aí para a vida das pessoas. Só quer saber mesmo é de lucro. Temos as transnacionais farmacêuticas que lucram com o adoecimento físico e psicológico das mulheres, com as inúmeras intervenções médicas que somos pressionadas a fazer e com a venda de medicamentos que domesticam os nossos corpos para que a gente suporte mais, mais e mais trabalho. Tem aquele caso emblemático da Bayer, que foi comprada justamente pela Monsanto, uma aliança entre o agronegócio e uma farmacêutica. Ou seja, eles vendem a doença e também vendem o remédio. Lucram descaradamente às custas das nossas vidas. Também tem as transnacionais das tecnologias de informação e comunicação, como o Google e o Facebook, que vendem nossos dados e lucram, além disso, com a desinformação e as mentiras que hoje orientam processos políticos no mundo inteiro. Essa lista é bem grande. Na conversa de hoje, nós vamos focar mais nas transnacionais do setor de alimentação.
Quando a gente vai ao supermercado, vemos muitas embalagens diferentes, cada vez mais modernas, e um monte de marcas. A impressão que dá é que temos escolha, que a variedade é grande, mas na verdade não é bem assim. As empresas transnacionais da alimentação, como a Nestlé, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Danone e Kellogg's, são donas de muitas marcas. Elas dominam o mercado e, apesar das embalagens serem diferentes, o que é oferecido para a gente é mesmo tudo igual, os alimentos ultraprocessados. Mas não é só a hegemonia do mercado que mata o nosso direito de escolher. Muito antes de ir ao supermercado, já estamos sendo empurradas para consumir cada vez mais esses alimentos, que mal podem ser chamados assim, já que não nutrem, são cheios de aditivos químicos e que, por uma série de motivos sobre os quais queremos falar aqui hoje, custam cada vez mais barato. Em um contexto de empobrecimento da população, de desemprego e de aumento do custo de vida, as escolhas, entre aspas, ficam muito limitadas. Aqui no Brasil, recentemente, o quilo da cenoura chegou a custar mais de R$ 14,00 em alguns estados. Enquanto isso, você pode comprar um macarrão instantâneo por R$ 1,00. As escolhas, na verdade, estão sendo feitas pelos governos, que privilegiam os interesses das grandes corporações, especialmente das empresas transnacionais. É sobre isso que vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, a Silvia Ribeiro. Ela é pesquisadora e ativista ambiental uruguaia, que vive no México há muitos anos e faz parte do grupo ETC, Grupo de Ação sobre Erosão, Tecnologia e Concentração.
Bem-vinda, Silvia. Muito bom poder contar com você para fazer essa conversa. Eu queria começar te perguntando o seguinte: quais são as principais empresas transnacionais na área de alimentação hoje? E o que é que tem de comum na atuação delas?
Lo que tienen en común muchas de las empresas, las principales empresas...
O que as principais empresas do setor agroalimentar têm em comum é que são empresas gigantes. E que são poucas as empresas que realmente controlam cada uma das etapas de toda a cadeia de abastecimento agrícola até chegar ao que comemos quando se trata de um produto industrializado. Há algumas dessas empresas das quais ouvimos falar muito, como a Monsanto, agora a propriedade da Bayer, e a Syngenta, que estão no início da cadeia. Na outra ponta da cadeia está o Walmart, um supermercado que é, no momento, a maior empresa do mundo. Entre a Monsanto e o Walmart, há uma cadeia na qual cada elo, desde os insumos agrícolas, as sementes e os agrotóxicos utilizados até a distribuição, em cada um deles há 4 ou 5 empresas. A Monsanto Bayer são as iniciais, e depois as que se seguem são as distribuidoras de cereais, que na América Latina têm um peso enorme, como a Cargill e a Bunge. As seguintes são as empresas de processamento de alimentos, entre as quais as maiores do mundo são a Nestlé, Danone, Pepsi, Coca-Cola, e são as que monopolizam a água. Depois dessa vem os supermercados, entre os quais o Walmart está muito na frente, mas existem outros como Carrefour, Tesco, etc. O mais grave é que em cada um desses passos existem cerca de 4 a 10 empresas que controlam mais da metade do mercado. Em alguns setores isso já é mais concentrado, como no setor de sementes e de agrotóxicos, no qual pouquíssimas empresas controlam 80% do mercado global. O mais absurdo da presença das transnacionais no setor agrícola e alimentício é que não se trata de um ramo industrial qualquer. Ninguém pode viver sem comida. Paradoxalmente, a maior parte da humanidade não é alimentada pelas cadeias industriais, mas sim pelo que obtém através dos pequenos produtores e produtoras de alimentos, camponeses, pecuaristas, pescadores e pescadoras artesanais, hortas urbanas. É isso que dá de comer para a maioria. A presença das empresas transnacionais no setor agroalimentar faz com que elas se apropriem de uma imensa quantidade de terra, água e energia. Na realidade, na maioria dos casos, elas não produzem comida, o que elas mais produzem são commodities, ou seja, mercadorias que serão industrializadas. Isso é muito grave, porque é um dos setores fundamentais da sobrevivência das pessoas em todo o planeta. E as empresas que o controlam não estão nada interessadas na alimentação, estão interessadas em ganhar mais dinheiro.
E como você contaria para as nossas ouvintes qual é o papel dessas transnacionais da alimentação no aumento da fome? O agronegócio, ele tem alguma coisa a ver com isso?
Na questão da fome, temos a pandemia, que é um exemplo, e a recente guerra na Ucrânia. Não deveria existir fome, mas o que as empresas fazem é tirar proveito de qualquer situação de conflito para especular sobre a escassez. Em todo o mundo, o preço do trigo e do milho subiu entre 20% e 30% e, em alguns lugares, 40%. Mas, na verdade, o que a Rússia e a Ucrânia fornecem do trigo e do milho do mundo é cerca de 5% do consumo. O que estava na última colheita nem acabou ainda, mas essas empresas controlam os preços porque têm a maioria em cada setor. Sempre que há uma situação de restrição, seja por causa da pandemia ou de um conflito bélico, o que eles fazem é especular e aumentar exponencialmente os preços. Por um lado, isso afeta as pessoas que têm que comprar alimentos. E, por outro lado, como a agricultura industrial possui mais de 75% das terras agrícolas do mundo, as camponesas e camponeses que querem produzir alimentos saudáveis e acessíveis não têm como fazer isso. Sempre há essa relação entre a especulação das empresas no mercado e o poder que elas têm sobre os territórios, seja em relação à terra, à água e à energia. Associada ao fato de que as empresas transnacionais estão em toda a cadeia, do campo até o prato, queremos saber especificamente como essas empresas se comportam no agronegócio. Nos primeiros pontos da cadeia, que são as sementes, os agroquímicos e os agrotóxicos, a concentração corporativa é enorme. Quatro empresas, a Bayer, Monsanto, Syngenta, que agora é chinesa, Corteva, que é a fusão da DuPont e da Dow, e a BASF, têm mais de 60% do mercado mundial de agrotóxicos e sementes de todos os tipos. Eles controlam todas as sementes transgênicas, que são produzidas pelas empresas para aumentar a dependência de agrotóxicos. A maioria das sementes transgênicas é tolerante a herbicidas tóxicos fabricados pela mesma empresa ou criados originalmente por elas. As empresas aumentam a produção de sementes transgênicas apesar de elas terem um rendimento inferior ao das sementes híbridas e apesar de elas exigirem um aumento enorme de produtos tóxicos.
E como as grandes redes de supermercado entram nesse contexto? Qual que é o papel que essas redes de supermercado cumprem?
Durante muito tempo, o que aconteceu é que a maior parte da comida, especialmente os alimentos frescos, era comprada perto do local onde era produzida. Houve todo um estímulo para controlar o mercado de venda de alimentos e centralizá-lo através dos hiper e supermercados. Para começar, eles tentaram eliminar todos os pequenos comércios de alimentos em áreas urbanizadas através da concorrência desleal. À medida que os pequenos comerciantes de alimentos desaparecem, o que resta é apenas o supermercado, que ao ter um relativo monopólio, dividir a área com outros supermercados igualmente grandes, pode controlar o preço e também a oferta. O Walmart e o Carrefour dividiram os países e as áreas onde se encontram, mas tudo com base na eliminação de pequenos comerciantes, por um lado, e minando a possibilidade de escolha dos alimentos que queremos comer, por outro. O tempo todo há uma manipulação até que se produz uma certa dependência, a partir da qual eles estão no controle. Esse é o papel dos grandes supermercados, eliminar cada vez mais a produção local ou o pequeno comércio local. Isso aumenta a quantidade de transporte, de energia para refrigeração e de embalagens. Há algum tempo, os supermercados também começaram a fazer acordos com produtores menores, impondo condições de qualidade e entrega que, em muitos casos, são impossíveis de serem cumpridas. Os grandes supermercados são espaços onde somente as grandes empresas e as multinacionais podem chegar confortavelmente.
Como é que as transnacionais tecnológicas podem ter impacto na nossa alimentação?
Isso é algo que já tinha começado antes da pandemia, mas a pandemia aumentou muito o nível de participação das empresas digitais, tanto no setor agrícola quanto na cadeia de distribuição. É o último grande setor industrial alcançado pela digitalização. Há um movimento em direção a uma maior automatização do negócio agrícola. De drones a tratores automatizados, tudo está sendo utilizado. Também em todos os pontos da cadeia de distribuição, tudo é apresentado através da plataforma online. Com a pandemia, o que está acontecendo é que há todo um discurso das empresas do agronegócio de alimentos de que as compras online são mais seguras. As empresas digitais estão começando a entrar, através de supostos serviços, na alimentação e na agricultura. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba e Tencent, essas sete empresas são as maiores do mundo atualmente em termos de capitalização de mercado. Por outro lado, duas delas, a Apple e a Amazon, também já estão entre as maiores do mundo em vendas. As empresas têm uma enorme quantidade de dinheiro disponível E um dos investimentos que fazem é justamente nesses setores tão fundamentais, a agricultura e a alimentação. Além disso, eles têm muito mais controle sobre os nossos comportamentos em relação à alimentação. Toda a indústria digital nesse momento tem seu ponto nevrálgico no que chamamos de extrativismo de dados. Eles têm informações sobre as formas de produção, sobre o território, as fontes de água, a terra, mas também dados sobre como as mercadorias são movimentadas, para onde vão, quem comprou, onde entraram, até mesmo quem acaba recebendo a comida e como ela chega às casas. O principal valor desses dados é coletivo, poder ver as grandes tendências coletivas e também poder, através de formas individuais, como gerenciamento de dados cruzados sobre saúde, trabalhos, hobbies e gostos, criar mercados personalizados. A maior parte do dinheiro dessas empresas é feita com esse tipo de dado, que são vendidos para comercialização, para marketing. O tema da alimentação é ainda mais importante, pois os comportamentos alimentares não têm só um valor econômico, mas também têm relação e um valor com respeito à saúde. Toda essa indústria de persuasão e marketing personalizado e por grupos é uma das maiores atualmente em termos de empresas de tecnologia. É realmente um controle muito perigoso que vai desde os territórios e recursos até os movimentos que fazemos, as relações que estabelecemos, os alimentos que comemos e o que isso significa em termos de saúde.
Por que é que se diz que a agricultura 4.0 é uma solução falsa? E como é que isso está ligado ao chamado extrativismo de dados?
Quem apresentar a agricultura 4.0 como se isso pudesse economizar energia ou diminuir a mudança climática, ou gerasse menos necessidade de transporte, ou que as pessoas tivessem mais escolha, quando é o contrário. O que vemos é cada vez mais alienação, ou seja, uma separação entre as pessoas e a forma como e onde o que se produz é produzido. Não é apenas uma falsa solução, é algo realmente prejudicial. A agricultura digitalizada envolve uma enorme quantidade de energia, que em muitos casos é invisível. A infraestrutura, ou seja, o uso de programas de inteligência artificial para processar a enorme quantidade de dados, é um dos maiores consumidores de energia do mundo. A separação entre produtores e consumidores significa que cada vez há menos pessoas no campo, seja por causa da automatização ou por causa da expulsão produzida pelo mercado. Esse tipo de coisa cria mais problemas de mudança climática e, devido à invasão de territórios, cria mais fome. E, definitivamente, cria uma distância maior entre nós, que estamos na cidade, e a produção, mesmo que haja uma ilusão de que, com a virtualidade, nós podemos saber a origem de tudo.
Você pode contar um pouco pra gente sobre o que os movimentos sociais e populares defendem em relação à alimentação?
Nosso trabalho de pesquisa sobre quem produz os alimentos tem mais de 20 anos. Também temos colaborado com muitas outras organizações, como a Grain e Amigos da Terra. Temos dados concretos de que 70% dos alimentos do mundo são produzidos por pequenas e pequenos produtores, sistemas agroflorestais, pesca artesanal e hortas urbanas, com menos de 25% da terra e da água e muito menos de 10% da energia utilizada na agricultura em grande escala. É como propõem os movimentos sociais. Se houvesse uma reforma agrária em que houvesse maior acesso à terra com apoio com mais recursos, isso significaria que seria possível não apenas produzir comida para toda a população, mas principalmente com uma qualidade completamente diferente. São justamente as e os agricultores locais, camponeses e indígenas que, em situações de crise como a pandemia, conseguiram até mesmo compartilhar, inclusive de forma gratuita e solidária, sua produção no campo com outras pessoas que não tinham comida. Não quero dar uma visão romantizada, todos nós passamos por uma situação difícil durante a pandemia, mas são essas experiências, como por exemplo os acampamentos do MST no Brasil, ou dos territórios indígenas na Colômbia e no Equador, que criaram relações de solidariedade em situações de crise e possibilitaram que as pessoas sobrevivessem. Uma das principais causas dos impactos da pandemia tem sido as comorbidades. O grande número de doenças relacionadas com o sistema agroalimentar animal industrial. É imprescindível construir, a parte dessas comunidades e movimentos, outras formas de produção sem agrotóxicos, com base na agricultura camponesa e ecológica, e formas de se relacionar com a terra e entre o campo e a cidade. O que estamos falando tem a ver com o resgate de todo o setor da saúde, dos cuidados, da alimentação, no qual, desde a Idade Média, como diz a Silvia Federici, há um esforço para invisibilizar e associar de forma natural e biológica as mulheres. com esse mesmo impulso de criar fontes de alimentação para romper com o domínio das transnacionais, devemos também recuperar e reformular o conceito de cuidado, de alimentação e toda a esfera doméstica e de saúde de forma coletiva, com muitas mãos, para que possamos chegar a um acordo de que elas não estão biologicamente associadas às mulheres e que não devem ser invisibilizadas e nem objeto de dominação.
Muito obrigada pela sua participação, Silvia Ribeiro. Foi muito importante te ouvir falando sobre um assunto tão importante.
Resistimos para viver. Marchamos para transformar.
Antes da gente mudar um pouquinho de assunto, eu queria apresentar alguns dados para vocês. Eu acho que essas informações e esses números, junto com o que a Silvia contou para a gente, ajudam a dar uma dimensão da complexidade da questão, do tamanho dela. A gente está falando de um modelo de alimentação e de fome que mais concentra do que alimenta. É um modelo do agronegócio, essencialmente gerido por transnacionais. Ele alimenta somente 30% da população, mas utiliza 70% das terras. Inversamente, os pequenos e médios produtores alimentam 70% da população mundial, com 30% da terra. O atual sistema alimentar baseia-se num modelo de produção intensiva e é responsável por 30% dos gases de efeito estufa globais, com lucros enormes para as empresas transnacionais em todas as fases do processo: sementes, agroquímicos, transporte, armazenamento, embalagem, processamento e venda. Em cada uma dessas etapas vai ter uma transnacional lucrando. Quando a gente fala de terra, alimentos e mulheres, existem 1 milhão e 600 mil mulheres agricultoras no mundo e elas produzem a metade dos alimentos do mundo. As mulheres desempenham um papel fundamental na alimentação do planeta. No entanto, elas possuem somente 2% da terra. Estão em maior risco de fome e subnutrição. Também tem uma enorme concentração do poder e os oligopólios no agronegócio. Somente 4 empresas de semente controlam 67% do mercado global. Somente 4 empresas agroquímicas controlam 70% do mercado global. Somente 4 empresas de cereais controlam 90%. Então vamos para um exemplo. A empresa transnacional Walmart tem lojas e armazéns no mundo inteiro. A maioria dessas lojas vende alimentos. Essa empresa depende da mão de obra de 10 milhões de trabalhadoras e trabalhadores escondidos. Por quê? Porque ela registra somente 2,2 milhões dos seus empregados e empregadas. Os outros trabalham precariamente, terceirizados e provavelmente ganham menos. A ONU está negociando um tratado vinculativo sobre direitos humanos e empresas transnacionais. Esse tratado, proposto por movimentos e pela sociedade civil no mundo inteiro, ele tenta romper com a arquitetura da impunidade transnacional, criando um instrumento juridicamente vinculativo que protege os direitos dos povos e assegura o cumprimento das obrigações das empresas.
Muito bom, Patrícia. Os números e os dados realmente ajudam a gente a visualizar a gravidade, a complexidade, a dimensão dessas coisas que a gente está conversando aqui. Como a Silvia Ribeiro falou, os movimentos sociais e populares lutam muito para denunciar o poder corporativo e a sua tirania, além de lutar para transformar o mundo. Na Marcha Mundial das Mulheres, o dia 24 de abril é um dia muito importante para fazer essa denúncia. Desde 2013, quando aconteceu o desabamento do edifício de Rana Plaza, a marcha estabeleceu que o dia 24 de abril seria um dia de solidariedade feminista. Não sei se todo mundo se lembra desse episódio, mas no dia 24 de abril de 2013, um edifício que abrigava confecções de diversas grandes marcas, como a Zara, a Gap e a Walmart, entre outras, desabou em Bangladesh. A possibilidade de desabamento já tinha sido identificada, e então, um dia antes, muitas trabalhadoras e trabalhadores se negaram a trabalhar, se negaram a entrar no prédio. As ameaças de perder o emprego fizeram as pessoas cederem, e foi assim que o desabamento causou 1.138 mortes. 80% das pessoas eram mulheres. Essas oficinas de confecção de roupas em Bangladesh e em outros países do Sudeste Asiático fazem parte de uma cadeia produtiva internacional, onde mulheres e homens trabalham sob a lógica da terceirização. As empresas transnacionais que vendem esses produtos sentem-se completamente desobrigadas de qualquer responsabilidade sobre as condições de trabalho ofertadas. Altos níveis de precarização, total falta de segurança, assédio verbal, violência física e péssimos salários fazem parte do cotidiano de costureiras que fabricam peças a serem comercializadas em diversas partes do mundo. Era a forte exploração desse trabalho que permitia, e permite até hoje por todo o planeta, que as transnacionais possam vender seus produtos sob a falsa justificativa de preços acessíveis, ao mesmo tempo em que alcança níveis de faturamento exorbitantes. No ano seguinte, depois de 2013, no dia 24 de abril, denunciamos a hipocrisia corporativa e a impunidade, já que esse crime custou muito pouco para as grandes corporações. E a partir daí, o dia 24 de abril de todos os anos passou a ser uma data importante em que nós nos solidarizamos com as mulheres de todo o mundo e lutamos contra o poder corporativo. Em 2022, nossas ações espalhadas pelo mundo todo vão denunciar a indústria da guerra.
Importante demais pautar esse tema em um contexto em que o imperialismo se fortalece, ao mesmo tempo em que a militarização se espalha por tantas dimensões da nossa vida. A gente não pode esquecer que as empresas que fabricam armas, fazem vigilância, fabricam tecnologias para reprimir a luta das mulheres no mundo inteiro, em seus territórios, também são transnacionais. Vale muito a pena acompanhar as ações feitas pela Marcha Mundial das Mulheres e pelos movimentos sociais aliados.
Luchamos, marchamos. Resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos.
Estamos quase chegando ao final desse programa, a primeira edição do Fúria Feminista de 2022. Queria agradecer de novo, mais uma vez, pela participação da Silvia e também a todas as companheiras que nos ouviram até aqui. Para acompanhar as mobilizações do 24 de abril e toda a atuação da marcha, procura a gente nas redes. A Marcha Mundial das Mulheres do Brasil está como @marchamulheres no Instagram e no Twitter. E também tem o site marchamundialdasmulheres.org.br. A Marcha Mundial Internacional está como @worldmarchwomen no Twitter e World March of Women no Instagram. O site é marchemundiale.org. A gente sugere também a leitura de vários materiais publicados no CAPIRE, o Portal Feminista Internacional da Marcha e de Movimentos Aliados. Lá no CAPIRE, se você clicar na aba Soberania Alimentar, encontra vídeos, entrevistas, análises e experiências de mulheres camponesas que resistem ao agronegócio e propõem alternativas feministas baseadas na agroecologia e no movimento. Um exemplo é o das companheiras do Paraguai, que fizeram uma intensa jornada de luta contra a criminalização da luta camponesa. Elas relatam sobre esse processo de mobilização lá no CAPIRE. A gente também indica a galeria Lutas Camponesas e Soberania Alimentar, onde tem fotos de todo mundo que mostram o protagonismo das mulheres nessa luta. E sobre o assunto das guerras, vale ver as últimas postagens da aba Desmilitarização. Lá tem textos e entrevistas que denunciam o imperialismo e a OTAN e apontam caminhos para uma paz feminista.
Também vale muito a pena acompanhar o trabalho da Rádio Mundo Real, um meio de comunicação muito importante para os movimentos no mundo todo. O Twitter da rádio é @radiomundoreal e o Facebook é @rmr.fm e o site é rmr.fm também. A gente recomenda especialmente que vocês ouçam uma série de podcasts que foi produzido pelo Amigos da Terra do Uruguai, pelo Grupo ETC e pela Rede Tecla. Essa série fala sobre a agricultura 4.0. Os episódios analisam a intrusão dos grandes titãs tecnológicos, tais como a Google, a Amazon, a Apple e a Microsoft, nos nossos territórios, na produção de alimentos. Para além dessa série de 4 podcasts, existe um belo trabalho audiovisual que foi feito pela Marcha, que a gente recomenda vivamente. O link para esse trabalho vai estar na notícia de divulgação desse programa de rádio. Por fim, a gente recomenda um documento publicado pelo Amigos da Terra Internacional no 8 de março, que teve o título Desmantelar o Patriarcado Também Através da Construção da Soberania Alimentar, que pode ser encontrado no site www.foei.org. A gente vai ficando por aqui, gente, e queremos encerrar com uma música. Ela é interpretada pela cantora, compositora brasileira e multi-instrumentista Marisa Monte. A música se chama Comida. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
Até a próxima, mulheres.
Um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.